Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Não sei o certo quanto tempo nos demoramos abancados junto do grande espelho, ao fundo do Pachual, bebendo grós e ouvindo a palavra pitoresca do Dr. Gomes. Mas quando saímos, a rua tinha o aspecto, via-se dole toda a solidez do lajedo e quase deserta. O sim a densa multidão que a cobria quando a deixamos, mostrava-se impudicamente a meus olhos esboroada e suja. Eram outros os grupos que subiam homens em mangas de camisa, tisnado rastando, constando com esta ali dos tamanhos. Alguns traziam, além da marmita de lata, pequenos feixes de lenha miúda. Poucas senhoras, correndo de um para o outro lado sobraçando maços de jornas. Meninos que apregoavam a revolução em Mato Grosso e um assassinato bárbaro. Em uma esquina era tal a prusão de voriflores que o ar recendia. Meu tio escolheu 3 ramilhetes de violetas e ofereceu-nos. O doutor imediatamente cravou a unha na botoeira da sobrecasaca florindo-se, e eu, enquanto arranjava a malva sobre a lapela, comuniquei-lhe a minha impressão. Parece-me outra Rua do Ouvidor. Exatamente, fez ele. É que ela tem vários aspectos e este é um deles, o mais interessante talvez. Caminhamos e o doutor, para falar com mais intimidade, tomou-me o braço. É a hora dos operários. As modificações desta rua acusam-se pelos seus tipos, são eles, por assim dizer, que lhe formam a fisionomia. O que é mais notável é que a cada um dos aspectos corresponde um cheiro especial. Olhei-lhe afirmou sim. Meu amigo, um cheiro. Talvez não tenha observado que todos os homens, como todas as coisas, têm o seu aroma característico. Pode-se perfeitamente distinguir as raças pelo cheiro. Como um conhecedor distingue facilmente, apenas pelo olfato, um genuíno xerez de uma falsificação. Chego a levar a minha mania a ponto de me emprestar aroma às coisas abstractas aco, ao som, ao sentimento. O branco é inodoro como a camelia, o vermelho cheira a cravo, o azul é o heliotropo. Há trechos na Eda de uma tal intensidade sugestiva que, ouvindo Ur, não só nos remontamos à vida sensual do Egito faraônico, como Zemo sentimos e note me refiro aos temperamentos puros, faço exceção do imbecil, que não tem o olfato estéticos, sentimos um fugitivo aroma de chrisantemas. Não conheço a chrisantema, mas o que senti uma vez, ouvindo a Borge cantar o Fresh Valley. Devia ser forçosamente o aroma da flor do Oriente. A saudade tem o aroma da violeta, que tanto dura. A inocência trescala a Bogari, que é o lírio do monte. O crime trezanda a mandragora, que amedronta a tordó e mata. Mas o povo, insisto, tem o seu cheiro especial. Eu adoro Populi e a Rua do Ouvidor varia de aspecto e de aroma conforme a hora, conforme a gente. Às 4 da manhã, com as últimas estrelas, descem por este esofago que vai dar ao estômago do rio, que é a praia do peixe, grandes carroças atulhadas de verduras e de frutas, além os ovos, o pão e algumas vezes, não raras, rebanhos. Oh, manhã, tive de refugiar-me um vão de porta para a furia de um garrote que tresmalhara. Passam carrocinhas levando pilhas de jornais e é o pão da curiosidade que se vai espalhar pelo interior, sossegado levando a simpleza e a ingenuidade das cidades pacatas habiles dos articulistas salvadores da pátria. Cheira a currais e a hortas, a pão quente e a artigos de fundo. Às 6 começa a via do mercado, é babandos de cozinheiros passam chanchalando, com samburás empanturrados, cestos carregados de viveres, carros de mão cheios de legumes e tudo quanto sacia a fome fluminense. Desde o ramo tenro de salsa até o quarto de vaca sangrento, que vai bambo, flacido e gotejante, a cabeça dos carregadores. Cheira a cremente amadouro e a salsugem. Mais tarde fede a lixo quando os grandes carroções da limpeza começam a assear as casas e a sujar as ruas. Às 6:30 troam os pregões dos jornais e aparecem as primeiras caras feminageiras que vê econômicas que venham ao mercado. Costureiras a caminho das oficinas e as desgrenhadas e palidas anemif das águas humerras do mar as exaustas da caminhada, queixando-se das ondas que lhes maceraram o corpo delicado, passam tristes, sonolentas e moles, com uma cestinha, os cabelos soltos espalhados por cima de uma toalha, que trazem forrando astas, atrás resguardá-os da friagem perpérfida d'água salgada. Há um cheiro estranho de maresia, de sabonete vinsor e de bocejos. Começa a descer o comezeiro, os caixeiros apresados em grupos, comentando as bambochatas da vespera com grandes ares. O primitivo cheiro vai desaparecendo e esse impetuoso aroma de acepipes, um almiscar suave de molhos. Ases os patrões, pesados do almoço, arrotando empantanzinados e fartos, em seguida os capitalistas e as dispepsias melancólicas. Vem subindo o cheiro característico, o cheiro meridiz, como já alguém lhe chamou, o misto de fumo, de sensíveis e de guarda-roupa, sedas novas e canfora. Ao meio-dia, a primeira vaga polichromica, desde a elegante impaciente, que vem estrear um chapéu, até o mendigo que surge lentamente, com um realejo ao peito, gemendo palavras de piedade por ele e pelos filhos, em nome do Senhor. Começa o rumor e o cheiro misto vai subindo. As portas ficam entulhadas, vão se formando grupos e o comentário principia até gerar o primeiro boato que corre rápido, aumentando sempre. De porta em porta, de círculo em círculo, como outrora passavam, nos campos gauleses, as notícias de guerra, de trigal em trigal, de leira em leira. Das 3 às 5 é a desfilada a elegância, o espírito, o trabalho, o vício, a miseria. O rio manda sua embaixada diurna, que passa numa promiscuidade fantástica de roda concêntrica de landerlarala mágica, confundindo-se. É nessa onda que passa lento e cabisbaixo, admirando a lealdade dos sapatos, que vão resistindo à marcha sem destino, o boemio dessa família eterna irigringói, com a alma cheia de sonhos, os lábios borbulhantes de rimas, mas, relembrando enternecidamente uns olhos ázeis, que o fitaram na véspera, casta e santamente, mas estacando súbito para refletir na miserável condição da matéria que não vive, como o espírito da contemplação do ideal, mas sordidamente, gulosamente do bife. Assim com essa onda vai desaparecendo. E o cheiro característico, doutor, interrompe ruioso. O cheiro, sim, alguma coisa que se pode imaginar entre estes dois polos. Gerlain e a Sapucaia. Só assim, dizia eu, essa onda vai de desapipargando as entradas para a passagem do operário que vem dos arsenais e das fábricas, trezando a suor e a resina. Ou a resina, por quê? Francamente, não sei. E começou a farejar. Experimente, há ainda um cheiro leve. Não sente. Não quis entristecer céu, disse que sentia. Ele então, continuando, demais, a hora é das flores. Ao crepúsculo arrudo o vidor perfuma-se. Toda a gente cheira bem. A noite é insípida. Cheira a comida como uma casa de pasto. À meia-noite cheira a poeira e às 5 recomeça. O Hesíodo não subiu tanto no Zeulirro Ambrosiaco, de eligiando que zumbiu e postrando também possuía os conhecimentos, e ele sorriu vaidoso, encolhendo os ombros. Chegáramos ao fim da rua. Escurecia. O céu, de um doce azul fino e nitido como o das porcelanas, tinha algumas estrelas, rodavam carros e um pelotantão de soldados marchava pesadamente ao toque de uma corneta fanha. Voltamo-nos, no outro extremo da rua, aparecia uma nesga de céu abrasado com chamas e uma boca de forja. Lindo crepúsculo, ficamos um momento contemplando. De repente o doutor sacudiu-me. Fui o comendador.
É verdade, meu tio.
Indo ambos e de braço como antigos camaradas, subimos a rua a grandes passos. Uma harpa gemia ao fundo de um café sombrio. O café e a música, as duas forças vitais deste país, disse o doutor com ironia. E curvámo-nos para a marcha ácata de meu tio. Em menos de 5 minutos de marcha aforida chegamos ao largo. A estátua do patriota, a luz mortiça do crepúsculo, resplandecia com uns tons vivos de ouro polido. Havia um ajuntamento em volta de uma bandeirola vermelha, aproximámo-nos. Um homem barbado de blusa, com uma casquete de lontra, apregoava panacéas exaltando as excelências de um sabonete maravilhoso contra a nodose e tomando em 2 dedos um pacotinho berrava. Que até as manchas da reputação desapareciam com algumas fricções em vento mais notável do século. O grave e religiosamente soou na alta torre o primeiro dobre vesperal da Ave Maria. Algumas cabeças descobriram-se e o homem abaixou a voz. Houve um doce silêncio místico, rápido como um voto turralmen e casto como uma oração. Pequenos de mãos arrastas, pernas abertas, levantavam os olhos para a torre onde o grande sino emborcava lentamente, de espaço a faço soturno. De longe, na aragem da tarde, vinham torres militares, finos, estridentes, com uma vaga saudade, fazendo pensar em acampamentos guerreiros, a hora santa do baixar da noite, ou congregando para a reza todos os regimentos exaustos das batalhas. O doutor, que saíra do grupo limpando o rosto, falou-me. Não sei se deva atribuir ao meu temperamento ou se a um resto de crença que guardo na alma, esse estranho sentimento de religião que em mim despertam os sinos. Não ouço sem comoção o toi da tarde. Parece-me sempre que é uma voz antiga que vem do fim do século através dos espaços evangelizar na terra. A igreja quis conservar o diapasão da palavra tremenda dos profetas e criou o sino, que é, ao mesmo tempo, meigo e terrível, consolador e implacável. Agora, por exemplo, nesta meiga tranquilidade, este sino a soar não é bem uma oração do templo pela humanidade, em doces trenos sonoros que vão ondulando, de lar em lar, de nuvem em nuvem a todas as almas e ausas e a Deus. Não é uma doce elegia sobre a morte da luz. A mim, e desconto todo do meu romantismo, parece sempre que as estrelas esperam a voz da Tatalaia Santa para sair. Ramoezinho e minarete que vale um sino em campanário. Deixe lá falar. A nossa religião é divinamente poética, divinamente humana, porque é a que mais se dirige ao coração. O diz I. Ah, o diz Ira. O dobre afinados, o tofocinho de alvoroto, o rebreate em tempo de calamidade. É divino, sinceramente divino. Para as boas de pedra das catedrais, só mesmo essas poderosas línguas de bronze. Outro dobre caiu e o eco foi rolando demoradamente. Conhece o La Voz de Huysmans? Não, doutor. Deve ler. É um livro interessantíssimo. Livro de nevrotico, obra de enfermo, mas de excelente fatura, arte magnífica. Há lá umas doutrinas admiráveis sobre o sino, pregadas em um cubículo, no alto da torre de Saint-Sulpice, pelo sineiro Caraix, um católico inteligente, profundamente versado em doutrinário antigo, de uma erudição de velharias que pasma. Esse homem em obscuro reserva em um cano da sua lura volumes preciosos sobre a arte dificilima de tanger os sinos. De Tintiabules e Saissulli simbolisme de Lacloche e prova irrefutavelmente que é necessário não somente um perfeito conhecimento da arte, como muita alma para que se consiga tirar do metal com sons simbólicos, se assim ouso exprimir-me, para as cerimônias gloriosas do rito, para as duas horas extremas da luz, para o gloria meridiano, para os que nascem, para os que morrem, porque, infelizmente, o sentimento artístico vai desaparecendo, a democracia real reduziu tudo a comezinho, a vulgar. Não há muito, ouvimos no fundo de um café uma triste harpa gemendo sambas. Creia que me faz pena, são como pedaços de puro classicismo espezinhados pela multidão ignara. A harpa que Davi tangia, a harpa que foi o quinor levítico, a harpa que vem embalando por essas remostas os sentimentos, as paixões, desde a ira de Sal até as tristezas de Ossian. É isto hoje. Um chamariz de bodega, que os dedos grossos de um maltrapilho ferem, não docemente, não enamoradamente, com os olhos no céu como o Wolfram, mas abjecta indignamente com um pires ao lado, pensando na colheita e indiferente à corda que estala ao compasso que se precipita. Dá-se o mesmo com os sinos. Não há mais sineiros. Isso foi para o tempo das catedrais, quando diz Ira era cantado por populações de crentes. Isso foi para lá o tempo em que se arruma e pedir misericórdia cantando por todo o caminho louvores ao Deus vivo, acordando aldeias ao som dos gloriosos chora santissimos. Isso foi para o tempo em que se acreditava em Deus, hoje não. Não há mais nada, essa civilização vai estabelecer um mecanismo para tudo e filosofia babafa com uma análise o que era mistério, pondo um princípio onde havia um dogma, pondo a razão a patrulhar o sentimento para que não aconteça perder-se de novo a humanidade em estases. Para que sineiros, se temos o carrilhão, que é o piano das torres?
Hoje poucos sineiros que não são bimbalhadores.
Moleques apanhados no meio da rua e içados ao campanario por cinco tons pais para a soraria pastoral de reunir ovelhas. Aí tem o amigo que nos resta. Eu ainda gay de ver o orgão em saraus e é justo, porque as bandas militares já invadiram os coros eclesiásticos. Não temos mais nada, mais nada. A civilização vai extinguindo tudo. Espero ler ainda nos jornais que um sujeito qualquer pediu privilégio para iluminar as igrejas à luz e elétrica ou para fazer santos mecânicos. Um Cristo que diga do alto da cruz, deixando pender a cabeça meia, consumatum est, e em verdade estará tudo consumado. Estacou e olhando em frente disse sorrindo. Olhe, aí vem o comendador. Era meu tio com efeito, que vinha dando com os braços e a sacudir a cabeça. Onde se meteram vocês? O narrudo ouvidor, comendador, a sua procura. A minha procura. É boa. A sua cura, meu tio, afirmei. Então foi de tanto procurar que não nos achamos. E sem mais dizer, foi pelindo do dor para a victoria minha.
Vamos, 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 comendador. Hoje temos que conversar. Entramos.
Sentei-me num quinho baixo em frente aos dois. Egar fez estalar o chicote e partimos. Começavam a acender os lampiões das ruas,